O conteúdo desse programa não é recomendado para pessoas menores de 16 anos e sensíveis a casos de violência.
Oi, pessoal, a gente tá aqui com o nosso episódio e hoje a gente vai falar de um assassino super famoso, de um caso extraordinário que chocou bastante gente da época e fez muito policial e muita gente da FBI de besta por um tempo.
Adoro.
A gente vai trazer a história do BTK. E eu sou a Mari.
E sou a Evelise.
E esse é o QuiproQuoCast. Então hoje a gente vai falar do famoso BTK. Ele se chamava Dennis Lynn Ryder. E foram 3 décadas, 3 gerações de civis, 3 gerações de repórter e 3 gerações de policiais que acabaram acompanhando esse caso. Pra você ter noção, um dos caras que acabou prendendo ele lá na frente, eu dando spoiler aqui do caso, né? Quando ele começou a matar, ele era um adolescente que nem pensava em ser polícia ainda.
Nossa!
Então, vamos lá. E em uma cidadezinha do Texas, que na época que tudo começou, não tinha pouco mais de 200 mil habitantes. Então, é bem pequena, né?
Uhum, sim.
Dennis foi criado sem pai, pela mãe e pelos avós maternos. Desde pequeno, para quem soubesse olhar, já mostrava indícios de que algo não estava bem. Aluno abaixo da média, sem muito destaque, gostava de torturar animais. Ele gostava de enforcar os gatos.
Ah!
Já começou bem, né?
É, mexeu com o gato, tá?
Mexeu comigo.
Mexeu comigo, vai se ver.
Don't fuck with the cat, né, lá.
Sim. Aquele... Nossa, passei mal nessa série.
Horrível. A gente pode comentar aqui se vocês quiserem dar um toque na gente, mas não é o nosso enfoque, né?
É.
Então, o Dennis Lynn Ryder foi um adulto que sentia atração pela prática fetichista chamada bondage.
Que é o...
Que é aquela prática...
BDSM, né?
Não conheço essa sigla.
Que é do... de masoquista.
É, assim, pode ser que seja pra quem tá amarrando, mas pra quem tá sendo amarrado, acho que é mais... Aliás, pra quem tá amarrando é meio sádico, né?
Uhum.
Pra quem tá sendo amarrado, meio masoquista.
É isso, bondade, disciplina, dominação, submissão, sadismo e masoquismo.
Isso.
É tudo, quer dizer, merece.
Ah, tá. Não conhecia, mas tá aí, né?
Uhum.
Então, essa prática, tem várias fotos na internet, se você... escrever bondage no Google que você vê várias coisas assim. E é uma prática fetichista que não necessariamente precisa envolver morte, né? Na verdade, é práticas que levam ao prazer.
Sexual, né?
Sexual, isso. Então, ela usa amarras de couro, corda, especiais pra isso ou não, né? E, como eu disse, dá pra levar pra achar fotos e um pouco mais a respeito da prática no Google assim. Então, o Dennis levou esse fetiche para um caminho sem volta e bem obscuro. Ele não se contentava em somente amarrar, fotografar e desenhar suas vítimas. Lembrando que provavelmente há muitas pessoas que topariam entrar na fantasia com ele sem que isso terminasse em morte. Porque tem muita gente que pratica, mas nem, não necessariamente é assassino, né? Uma coisa não tem a ver com a outra, né?
Sim.
E o Ryder, além do fetiche por bondade, tinha um prazer mórbido. Em que só chegava ao gozo, e aqui literal, quando não havia mais vida naquele corpo selecionado. Então ele tinha lá suas vítimas, ele tinha essa... Ele chega a falar, quando ele foi preso, no julgamento, em uma das confissões, ele fala que foi o bondage que levou ele pra tudo isso, que talvez se não fosse o bondage ele não teria sido como ele foi. Eu acho difícil, mas...
Ele meio que quer culpar isso pelas coisas que ele fez?
Não, mas eu acho que ele culpa o gosto sexual dele, assim, as fantasias sexuais dele por ele ter chegado onde ele chegou. Mas eu não sei, enfim, mais pra frente a gente vai falar um pouco de fantasia sexual, que todo mundo tem e tudo mais, mas eu acredito que não.
Uhum.
Talvez ele tenha...
E isso começou na adolescência?
Essas fantasias?
É.
Então, isso até nos livros e nos vídeos, assim, não fica tão claro exatamente quando começou, mas ele era bem novo. Assim, quando ele já enforcava gatos, tudo. E assim, ele tinha uma coisa de se amarrar, se fotografar,
inclusive.
Se fantasiar, inclusive. Certo?
Essas fotos parece que saíram da Deep Web, gente. Sério, quando eu vi a foto dele no meio do do mato, assim.
Sempre no meio do mato.
Nossa, eu fiquei morrendo de medo, é muito feio, é horroroso.
É, não sei nem como que tá no Google isso, né? Mas se vocês quiserem procurar, procurem.
É.
É bem estranho. É que a qualidade é bem ruim, né? Então não sei se é por conta disso, dá uma censurada, né? Não sei.
Sim.
Mas enfim, é horrível anyway. Então tá, então esse é o Denis, que é a peça central do nosso caso. Que em mais de 30 anos houveram muitas pessoas de grande importância nesse caso. E a seguir eu vou falar os nomes mais importantes entre jornalistas e policiais que de alguma forma contribuíram para a caça e captura de um dos mais famosos assassinos em série dos Estados Unidos. A sigla BTK, que ele mesmo inventou e assinou em seus crimes, significa Bind, Torture e Kill, que é amarrar, torturar e matar. A assinatura que ele criou, que ele deixava assinado nas cartas que ele mandava pra imprensa, e até, se eu não me engano, nenhuma cena dos crimes, ele deixou um papelzinho assinado, BTK. Só que ele não assinava BTK como você imagina, assim, uma letra seguida da outra. Ele fez um símbolo, que o B se lembrava seios,
tá.
O T era riscado ao contrário, de ponta cabeça, e a perninha do T de baixo ficava entre o B. Como se fosse um dorso, assim, eu imagino. E o K seguia do telhadinho do T ali e lembrava, assim, o feminino, né? Então era como se fosse um corpo feminino ali, a partir de ombros até cintura, mais ou menos.
Ele quis dar uma de zodíaco, né?
É, talvez. Ele nunca mencionou o zodíaco, mas
é muito coisa do zodíaco, né?
Assinar,
que ele,
né?
Tinha o símbolo, né? Tem o símbolo do zodíaco e ele também tinha comunicação com a imprensa, né?
É. Uma comunicação que até hoje ninguém sabe, muitas das cartas não decifraram ainda.
Até hoje não se sabe quem é o
quem
zodíaco.
Quem foi, né? Que provavelmente tá morto. Enfim, então as pessoas-chave para esse caso que apareceram durante o caso todo, né? É o Ken Landwell. Desculpa, gente, se eu falar alguma coisa errada aqui, como eu acho que se pronuncia. Ele foi um tenente. Esse cara, ele que era um adolescente, nem pensava em ser policial quando o BTK já matava. Então ele passou por todas as postos dentro da academia e chegou a tenente. E aí, ele já era um adulto, com família formada, filhos, e o BTK ainda estava agindo. O Rust Laviana, que foi um jornalista do Eagle, que é o jornal local da cidade. O Eagle, na verdade, teve um ponto bem importante nessa caçada, porque eles publicaram muitas coisas. Inclusive, as comunicações do BTK foram feitas pelo Eagle e pela Cake TV. O Don Granger, que é colunista do Eagle, e recebeu o primeiro telefonema do BTK. O Lamunhon, que é o chefe de polícia da época. Larry Hentberg, que é jornalista da Cake TV. E o Ron Lowell, que é o diretor de jornalismo da Cake TV. A Cake TV foi a mídia televisiva que ele escolheu para se comunicar. Então ele mandava muita carta, poema, enfim. E aí, tanto o Eagle quanto a Cake TV levavam essas comunicações para a polícia. O Arlen Smith, que é detetive e tenente de patrulha, e foi superior imediato do Landwell, antes dele ser o fodão ali do esquema. Então, os crimes, o BTK chamava eles particularmente de projetos. Então, cada projeto é uma pessoa que ele matou, e cada um deles teve um nome que ele tirou da cabeça dele por alguma coisa que tinha a ver com as vítimas. Então, a seguir eu vou narrar os casos em ordem cronológica, durante os 30 anos de casos sem solução. Não vou falar detalhadamente dos fatos investigativos, porque senão a gente ficaria dias aqui falando sobre isso. Do livro que a gente se baseou e que depois a gente vai colocar na biografia, tem mais esses detalhes jornalísticos de cada carta, tem a transcrição das cartas, dos poemas e tudo mais, que foram enviados pra mídia. E também vou tentar simular os tempos de longos intervalos, coisas que raramente vimos nos comportamentos dos assassinos em série, né? Mas que, digamos que o Denis tinha um certo autocontrole que permitiu que nesses 30 anos houvessem 10 mortes. Então, se a gente fosse pensar num assassino em série comum, entre aspas, né? Matando durante 30 anos, teria no mínimo 30 vítimas.
Uhum.
Que eu acho que até mais, né?
Exatamente.
Mas ele conseguiu matar 10 pessoas em 30 anos.
E ele ficou longos períodos, né? Sem cometer crime, quando ele... nasceram os filhos dele e tal, e não conseguia ter essa vida dupla, né?
É, dupla e bem maquiada, assim, né? Era um cara totalmente improvável. Ele era presidente da associação da igreja, ele era cristão luterano, tinha um trabalho estável, era um bom vizinho, cumprimentava todo mundo enquanto passava, um vizinho solícito, enfim.
Uma pessoa que todo mundo curtia.
Pai presente, marido carinhoso, ia na igreja todos os domingos. O cara era, assim, acima de qualquer suspeita. Tudo começou em 15 de janeiro de 1974, 8h20 da manhã. O primeiro crime aconteceu na casa da família Otero. As armas do crime foram uma corda, um fio de persiana, mordaças, fitas adesivas, uma faca e uma sacola plástica. Aliás, uma não, algumas sacolas plásticas. O alvo desse projeto, que ele não deu nome no primeiro, era... Ah, ele deu, era a pequena mexicana.
Que era uma família de mexicanos.
É... O alvo era Josie Otero, que ela tinha só 11 anos.
Além de tudo, pedófilo.
É, ele não abusava sexualmente das vítimas, a gente vai ver agora, né? Mas, enfim, era sexual, então, sim. Ela era o grande alvo dele, né? Então, o que ele fazia? Ele tinha um costume de... Ele falava que era... Em alguns lugares se chama de pescaria, ele mesmo colocou como caçada. Falou que era a fase de stalkear. Então, ele sempre andava, fazia umas rondas... procurando vítimas. E aí, quando ele via alguém que apetecia ele, ele focava nessa pessoa e começava a stalkear somente ela pra conhecer hábitos, horários, quem era, qual era a família, quantas pessoas moravam na casa. Enfim, queria saber de tudo da pessoa pra poder pegá-la, né? E aí, depois disso, ele começou também... Era uma assinatura dele, assim. Não sei se eu posso colocar como assinatura... Mas ele cortava sempre a linha telefônica antes de entrar na casa. Ou quando a linha telefônica ficava dentro de casa, a ligação, algumas ficavam fora, outras dentro. Ele cortava de qualquer jeito. Entrando na casa, ele cortava a linha telefônica. E isso virou uma preocupação muito grande das mulheres da época. Que depois que ele começou a matar, todas elas entravam em casa, acendiam as luzes e pegavam o telefone.
Pra ver se tinha linha.
Então virou um negócio assim, quase um toque de todo mundo, bem obsessivo mesmo, pra ver se tinha linha, porque era um sinal que o BTK tava em casa. Então o alvo era a Josie, mas nesse dia em especial, a mãe, Julie, e o pai, Joey, estavam em casa. Os irmãos, ela tinha o Charlie, de 15, o Danny, de 14, a Carmen, de 13, e o Joey, ele tinha 9. O Charlie, o Danny e a Carmen já tinham saído pra escola. Então, em casa tava a mãe, Julie, o pai, Joe, a Josie e o Joey. É muito jovem, né?
Que é o pequenininho de 9, tava
que
em casa.
Que é o pequenininho de 9, junto com o pai, com a mãe e com a Josie. Dos 5, 3 filhos estavam na escola. Então, 2 filhos e os pais estavam em casa.
Certo.
Todos da família tinham uma estatura baixa. E eu digo isso porque... o BTK, ele é bem alto. Ele tem mais de 1,85. E ele era bem jovem nessa época, atlético. Então, assim, não foi tão difícil pegá-los. Porque todos tinham uma estatura bem baixa, inclusive o pai.
Uhum.
Tinha no máximo 1,70, mas falam que nem isso ele tinha. E naquela manhã, a Josie acordou, pôs na mesa do café, enquanto seu pai comia peras. Seus 3 irmãos mais velhos já tinham sido levados à escola. Apenas ela, seu irmão mais novo, e os pais estavam na casa aquela hora. Dennis já observava a família do lado de fora, na neve. Ele cortou o fio do telefone, que ficava preso ao lado de fora, na casa de madeira, então ficava grampeado nas tábuas, né? Nesse momento, ele foi surpreendido pela porta se abrindo, a porta dos fundos, e era o Joey, o pequenininho de 9 anos, colocando o cachorro pra fora. O Dennis, armado e alarmado, colocou o menino pra dentro com pressa e se deparou com o pai, que ele não sabia que ia estar em casa. Porque esse pai, normalmente, ele saía pra trabalhar, mas ele teve uma lesão na coluna e tava de licença. E o Dennis não se tocou disso e não sabia que ele ia estar lá. Mesmo sendo quase 20 centímetros maior que o homem, o Ryder entrou em desespero e disse que era um assalto, mas que ninguém precisava ficar nervoso. O pai estava se recuperando de uma lesão nas costas, como eu tinha dito antes. E assim, o Ryder deixou ele confortavelmente deitado e afrouxou as amarras de quem reclamou que estava apertada. Ele tinha essa mania de bancar o cara fofo e atencioso antes dos crimes. Então, assim, vocês vão ver, aqui começou isso. E em todo o crime, ele tentava acalmar todo mundo antes de fazer a zorra toda. Então, ele fala que ele deitou o pai no chão, colocou um casaco nas costas para acomodar direito. E aí, as crianças começaram a reclamar das amarras, e ele afrouxou e tudo mais. Enfim, deixou todo mundo muito confortável, né, naquela cena horrorosa. Ele matou o pai primeiro, com uma sacola plástica. Arrastou a mãe de acordo com as suas fantasias. Arrastou ela pra, em cima da cama e amarrou ela de acordo com aquelas fantasias que ele tem de amarração. Então, às vezes, ele amarrava o pescoço aos pés, por trás, assim, sabe? Uhum. A pessoa ficava como se fosse uma canoa.
Uhum.
Não sei se dá pra entender. Depois, ele amarrou ela depois de sufocar. Então, normalmente, ele matava geral e depois amarrava de acordo com o que ele queria. Porque aí ninguém resistia e ele podia amarrar do jeito que ele quisesse, entendeu? E aí, a Julie, antes de acabar mesmo, assim, a vida, ela pediu pra que ele salvasse o Joey, o pequenininho. E segundo a confissão dele, ele bem que tentou, mas já era tarde. Então, ele fala que ele correu até o menino e rasgou o saco que tava na cabeça do menino, mas que o menino já tinha morrido. A menina Josie foi levada ao porão da casa, ainda com vida. Lá, ela foi enforcada, amarrada e teve sua roupa íntima abaixada até os tornozelos. Dennis gozou satisfeito, deixando seu DNA nas coxas da menina. Os três otários que sobreviveram chegaram em casa e encontraram a cena de horror no quarto dos pais. Então, no quarto dos pais ficou a mãe, o pai e o pequeno. Só que o pequeno estava no lado da cama que as crianças não conseguiram ver ao entrar no quarto. Então, quando eles entraram no quarto, eles depararam com o pai e com a mãe mortos daquele jeito. O pequeno estava caído do lado da cama, do lado oposto da porta. Então eles não viram e não foram até o porão, obviamente, eles correram até um vizinho, ligaram para a polícia e o Charlie, que era o mais velho, ele tava insistindo com os policiais para que os pequenos, para eles tomarem cuidado que os pequenos iam chegar da escola e eles não queriam que eles vissem os pais daquele jeito. E aí o policial puxou ele de canto e falou, Charlie, os dois menores também foram encontrados mortos dentro de casa. E aí eles não entraram em desespero porque perderam pai, mãe e dois irmãos.
De uma vez só.
E esse foi o primeiro assassinato do BTK.
Totalmente premeditado, planejado, né? Não foi como alguns, assim, que acontece por impulso ou numa situação específica, né?
Não.
Não se sabe o
de
que...
De um gatilho, né?
Não se sabe o que desencadeou ele...
Escolher as vítimas.
Né? Um dia decidir que ia matar, de fato, porque ele tem esse comportamento, uhum. Né? Da tríade, né, psicopata, que falam que é torturar animais, tacar fogo nas uhum. coisas e xixi na cama.
É.
Ele tinha o de animais.
Sim.
Tinha mais de 20 anos, não era? 20 e poucos?
Ele tinha 20 e poucos, mas não tinha muito mais que 20 e poucos mesmo, assim, quando aconteceu isso. Era, acho que 25, por aí.
Fico pensando, né, o que que desencadeou essa... Ele planejar, né, tipo, e executar
o primeiro crime. Assim, dentro daquela perturbação dele, e por ele também ser cristão e tudo mais, eu acho que aconteceu da culpa, né, fator culpa aí, entrar no... Por exemplo, ele tinha essas fantasias sexuais, mas eu acho que a culpa piorou, porque se você tem uma fantasia sexual que não é típica, vai, vamos colocar assim,
uhum.
que eu também acho meio estranho falar isso, porque eu acho que não tem como...
Falar de normalidade no sexo, né?
Acho que cada um pode procurar o prazer que bem entender, mas assim, eu acho que a culpa fez com que ele pensasse que assim, pra satisfazer ele teria que também matar, porque senão ele não ia conseguir satisfazer, no sentido de eu não posso satisfazer essa culpa e a pessoa, aliás, satisfazer essa minha vontade e a pessoa sair por aí sabendo que eu tenho essa vontade,
então entendeu? É tipo meio que eliminar,
conhecendo meu pecado, entendeu? Então ele é como se ele pecasse dentro da coisa dele e eliminasse quem sabia daquilo.
Então ficava só com ele o conhecimento desse lado obscuro dele, né?
Tipo, como se fosse assim, ele matando, ele anulava aquilo,
uhum.
ao meu ver. Ele não chegou a falar sobre isso desse jeito,
tá.
Mas ao meu ver era isso. E também naquela época, vamos pensar, não tinha internet, não tinha como ele pesquisar sobre esses hábitos sexuais e ver que ele não estava sozinho nisso também, nessa fantasia, né? Eu acho que hoje, apesar de ter muita coisa horrível por aí, de horrível no sentido de humilhação de pessoas, né? Não porque é sexo, mas porque humilha, machuca, destrói, né? Uhum. É, mas ele poderia pesquisar e talvez ver que ele não tava sozinho naquilo, achar uma casa de bondade, sei lá, como que uma casa de swing, e ir lá fazer e não matar ninguém, entendeu? Uhum. Então, assim,
entendi.
Acho que foi daí, sabe? Uhum. Tipo, de uma vergonha, de uma culpa. E aí, depois ele pegou gosto pela coisa. Porque...
É, pensando na que ele tinha essa fé cristã, né? Que ele tinha isso como
Eu não sei se pilar. Ele tinha fé mesmo, mas era aquilo que ele vivia.
É, tem esse pilar aí que constrói a moralidade das pessoas, né? Como a religião. Pode ser que faça sentido mesmo de fazer aquela coisa e eliminar pra se sentir melhor.
Vergonha,
é, com vergonha.
É, a fé não faz isso com todo mundo, né? Eu acho que faz com uma pessoa que você já tem
a disposição
de ser meio perturbado, enfim, né?
Sim.
Assim, de um fanatismo, de um extremo. Tudo que é extremo é ruim, né?
Uhum.
A mesma fé. E aí, esse foi o primeiro caso. Em 4 de abril de 1974, teve o projeto Apagar as Luzes. Ele deu esse nome. Depois a polícia achou os documentos dele, as anotações, e por isso que a gente sabe de todos os nomes e como foram planejados todos os crimes. Além dele mesmo ter falado, né?
Sim.
É, o alvo nesse projeto, aliás, o projeto era, né? A Catherine Wright, e ela tinha 21 anos. As vítimas desse crime, além da Catherine, tem o Kevin Wright, que tinha 19 anos, 52 quilos e 1,67. Porque eu tô levantando essas questões do peso e tamanho dele. Porque lembrando que o BTK é gigante, né? Então, pra vocês terem noção do quão valente esse moço foi. Nesse crime, ele usou armas que normalmente ele não usava, armas de fogo. Então, começou assim. Não tinha ninguém em casa e o Dennis entrou na casa de Catherine de forma diferente dessa vez. Ele quebrou o vidro dos fundos e, com medo de que ela visse os cacos ao chegar, limpou tudo e se escondeu em um armário. A porta da frente se abre e, para sua surpresa, Cat não estava sozinha. Seu irmão Kevin a acompanhava. Raider foi para cima dos dois, com a arma apontada, e uma história de que era procurado na Califórnia, que queria dinheiro e um carro para chegar até Nova York. Mandou Kevin amarrar a irmã, e assim ele fez. Os levou até o quarto e fez Kevin se deitar, e o amarrou pelos pés na coluna da cama, e amarrou suas mãos na outra. É, uma mão na outra. Então ele amarrou ele pelo pé na cama e amarrou uma mão na outra para ele ficar imobilizado. Ele pediu dinheiro e Kevin deu $3 que ele tinha no bolso. É, $3 hoje é pouco. Na época eu acho que era pouco, mas nem tão pouco assim, né? Tipo, insignificante,
sim.
Assim.
Sim.
É, e aí, Dennis leva a Cat pro outro quarto. Então, fica um em cada quarto. Senta ela numa candeira e amarra ela com meias de nylon. Ele começou a usar muito meias de nylon, que era uma coisa que sempre tinha na casa das vítimas. E pelo que eu entendi, ele usava porque tinha uma pegada melhor. Tipo, não escorregava quando ele puxava, nem nada disso. É, tanto que as cordas dele ficou famosa também pelos nós que tinha, que eram nós de escoteiro que ele usava.
E ele era
escoteiro, né? Também, fofo.
Pensa numa pessoa legal.
É. Então, ele começou pelo Kevin, que ele achava que era a ameaça maior por ser menino. Então, ele passou a meia de nylon no pescoço dele e começou a puxar. Mas o rapaz conseguiu soltar os pés e saiu aos pulos da cama. Ryder tinha uma calibre 22 e acertou a cabeça do menino. O menino cai no chão e ele vê o sangue escorrer, então ele acha que o Kevin morreu e ele vai pro quarto ao lado, onde Cat se desespera. Ele dá uma checada na Cat e volta e chuta o Kevin pra ter certeza que ele tá morto. E por incrível que pareça, ele se levanta num pulo e solta as amarras das mãos. Então, com um tiro na cabeça, o menino levantou. Ele solta as amarras das mãos e começa a lutar com o Dennis pela vida dele e pela da irmã, né? Mas o Dennis vai lá e atinge de novo o menino com um tiro no rosto, levando ao chão novamente. No quarto ao lado, a essa altura, Cat já está em desespero, se debatendo muito na cadeira. Raider começa seu ritual de esganar, mas Cat consegue se soltar também. Que falta faz uma corda apropriada, ele pensou, porque ele estava sem o kit dele. Que depois disso, ele começou a levar um kit crime para todos os lugares. Ele pega uma faca e atinge a moça nas costas, uma e duas vezes. Ela resiste. Agora na barriga, 1, 2, 3, 4 vezes, manchando o quarto todo de sangue, enquanto giravam pelo quarto. Eles estavam brigando e ele acertando ela e ela resistindo. Tipo, os dois foram
muito fortes, cara.
Um barulho no quarto ao lado apressou Dennis, que pensou que o jogo estava perdido. Kevin, com uma força sem igual, havia saído correndo pela rua. E Dennis já não podia fazer mais nada. Catherine morreu 4 horas depois de ser socorrida. E o Kevin sobreviveu.
Até hoje?
Uhum.
Com 2 tiros na cabeça?
Sim.
Eu não lembrava disso.
Ele saiu correndo com 2 tiros na cabeça. Por isso que eu falei, ele era super mionzinho, o menino. Ele tinha 54 quilos. Ele pesa menos que eu.
Mionzinho.
É, miúdo, né? Tipo, ele era muito miudinho.
É que eu lembrei do mionzinho.
Ah,
mesmo.
Do mionzinho. É, é coisa de vó falar mionzinho.
Ai, que diabo.
Enfim.
Ele
era, não, mas ele era muito pequeno, né? E o Ryder era um cara muito grande. Então, assim, não sei como ele sobreviveu. Porque...
Nossa, mas aí ele deu pra fazer um retrato falado, né, do Dennis.
Então, ele fez, mas assim...
Ai, gente, é que vamos combinar. Retrato falado é uma coisa muito engraçada.
É.
Você vê o... Eu acho que o que eu mais ri quando eu ri, né? Aquelas mórbidas. Mas o retrato falado do Ted Bundy não tem nada a ver.
É, não, eu lembro que eu vi no documentário.
Mas, tipo,
nada a ver.
Eu nunca, nunca na vida que eu ia ver aquilo, ia ver ele na rua e falar,
é ele,
vou denunciar.
É. Então, e aí o Kevin conseguiu entrar na casa de uns vizinhos, pedir ajuda e tal, não sei o quê. Ele entra na casa e fala, ele matou a minha irmã, Chama a polícia chega, a Catherine tá com vida, vai pro hospital. Tipo, meu, com mais de 5 facadas, ela vai pro hospital. Só que depois de 4 horas, ela morre. E o Kevin tá vivo até hoje. Ele cita, nas confissões dele, quando ele se declara culpado, ele tem que confessar crime por crime. Então, eles ficaram muito tempo ouvindo ele confessar. E ele fala que o Kevin só ficou vivo porque ele não tava com o kit crime dele. E aí, ele fala, abre aspas, eu não estou me gabando, só é uma constatação, fecha. Não sei não se ele não tava se gabando. Aí aqui eu deixei uma observação pra gente falar sobre a carta, a primeira carta que o BTK manda pro jornal. Ele mostra a primeira vez, né, que ele escreve muito mal.
É, eu ouvi falar, né, no documentário que eu vi, que as pessoas achavam até que ele tinha algum déficit cognitivo, que ele tinha algum problema nesse sentido, né, de raciocínio e tal, uhum. Porque era umas frases meio de desconexas e aí todo mundo não sabe se ele fazia isso de propósito pra meio que enganar a investigação. Porque ele era uma pessoa estudada,
falam que, então,
não é?
Falam, ele fez faculdade depois, mas ele era um aluno bem abaixo da média.
Então pode ser que de fato tivesse alguma coisa.
E depois ele até comenta também no julgamento que a esposa dele, uma vez, quando saiu as cartas do BTK, a esposa dele comenta com ele e fala, ah, olha só, você se escreve igual.
Ai, tá.
Eu acho que ela viveu um pouco no mundo da lua também, porque não é possível. Mas, enfim, eu acho que era uma coisa dele mesmo, porque ele escrevia pra mulher assim, enfim, qualquer coisa que ele escrevesse, eu acho que ele escrevia desse jeito.
Tá.
Então eu vou ler um trechinho aqui pra vocês entenderem do que eu tô falando. E eu vou ler exatamente do jeito que ele escreveu. Então não é que eu tô falando errado, mas vocês vão perceber. Então aqui abre aspas. Sinto muito que isso acontece com a sociedade. Com a sociedade. São eles que sofrem mais. Difícil me controlar. Vocês provavelmente me chamam de psicótico com perversão sexual por enforcamento. Onde esse monstro entra no meu cérebro, eu nunca vou saber. Mas, ele aqui pra ficar. Como alguém pode se curar? Se você pede ajuda, que você matou 4 pessoas, eles dão risada ou apertam um botão de pânico e chamam os tiros. Não posso parar assim. O monstro segue em frente e me machuca, assim como a sociedade. A sociedade pode ficar agradecida de haver maneiras para pessoas como eu se aliviarem, às vezes, fantasiando com alguma vítima sendo torturada e sendo mim. É um jogo grande e complicado, meu amigo, do monstro brincar de diminuir o número de vítimas. Seguir elas, dar uma olhada nelas, esperar no escuro, esperando, esperando. A pressão é grande e, às vezes escrito tudo junto, ele joga o jogo do jeito que quer. Talvez vocês podem impedir ele. Eu não consigo. Ele já escolheu a próxima vítima ou vítimas. Eu ainda não sei quem elas são. No dia que eu ler o jornal, eu vou saber. Só que tarde demais. Boa sorte na caçada. Atenciosamente, verdadeiramente culpado.
É isso da sociedade que ele meio que culpa? Não sei, eu não entendi muito.
Não, ele tá
isso.
Falando que ele sente muito que, do mesmo jeito que esse monstro que mora nele machuca a sociedade, machuca ele também, mas ele não pode parar.
Ah, tá.
Ele chamava esse monstro, várias vezes ele se referiu a isso nas anotações dele, como o fator X. Então, eu imagino que seja essa força que impelia ele a fazer, né, essa obsessão, essa necessidade de fazer de novo, ele chamava de monstro e tá. Fator X. E ele apelidou o pênis dele de Sparkle.
Ai, homens.
Enfim, é. Então, pra vocês verem, ele falava nada com nada, não tem pontuação, e ele parece meio que um Smeagol falando, né?
Não tem uma conjugação certa, né?
É, vocês vão... É, vocês...
Podem...
Pode fazer...
Uhum.
Nem uma criança fala assim, é meio Smeagol, né? Sabe o do Senhor dos Anéis?
Ah,
My
tá.
Precious lá.
Ai, que eu não...
Mas você sabe quem é?
Sei, sei. Mas...
Ele fala meio assim, uma coisa que... Enfim. Eu falei dessa gramática, eu achei importante trazer pra vocês entenderem como que era, assim, o nível de pessoa, né?
Cabeça dele.
É, não por falar errado, mas assim...
O que se passava,
a
né?
cabeça dele era muito confusa. Aí vem o terceiro crime, que aconteceu em 17 de março de 77. Então, de 74 a 77, ele deu uma parada. Era meio-dia e o projeto chamava Blackout. Meu, ele entrava de manhã, à tarde, à noite, tanto faz. Ele não tinha medo, ele simplesmente entrava e matava aqui meio-dia.
Diferente de outros, né, que...
Só matam à noite.
É, tipo Richard Ramirez, que era até conhecido, né? Night Stalker.
É,
tipo, faz as coisas numa configuração específica, né? De dia tem que ser muito ousado.
É, porque eu acho que, ainda mais nessa cidadezinha, as pessoas iam comer em casa, sabe? Assim, era um negócio muito... Sei lá, era bem... E eu acho que ser arriscado era um dos motivos por que ele fazia, sabe? Pela adrenalina de fazer, de fazer um negócio. Esse projeto Blackout, as vítimas foram o Steven, de 6 anos, o Buddy, de 8, a Stephanie, de 4, e a Shirley, a mãe. É, quando eu falo vítimas, não necessariamente são pessoas mortas, tá? É vítima porque sofreu na mão dele, mas a única que foi morta nesse caso foi a mãe. As crianças ficaram vivas. O Ryder não tinha apenas um alvo para cada projeto. Ele tinha muitas vítimas em potencial que ele elegia durante suas sondas. No dia 17 de março de 77, o alvo principal que ele estava atrás não deu certo. Então, na rua, ele vê um menino pequeno carregando uma lata de sopa. E o Danny saca a foto da própria família da carteira e pergunta ao menino se ele já tinha visto aquelas pessoas. O menino diz que não. Assim que ninguém atendeu a porta da casa principal do projeto, Ryder foi até a casa onde o menino tinha entrado. Esse menino era o Steven. Ele chegou em casa e se enfiou na cama com a mãe que estava doente. Seus irmãos brincavam juntos quando ouviram bater na porta. Dennis se apresentou como sendo um detetive para a mãe doente que vestiu um roupão. Ryder forçou a entrada, sacou a arma e, enquanto fechava a porta, tentou tranquilizá-la, como sempre. E contou que tinha algumas fantasias sexuais, que iria amarrá-la, fazer sexo com ela, tirar algumas fotos, mas que não ia ser agradável, mas que no fim todo mundo ia ficar bem. Então assim, eu não sei o que era tranquilizante na mente dele, porque isso não é nada tranquilizante.
Tipo assim, eu vou te estuprar.
Te amarrar, tirar foto, te humilhar, mas você vai ficar bem.
Mas vai dar tudo certo.
É, eu não consigo. Eu ia falar, pode me matar, eu prefiro. É, ele tentou amarrar as crianças, mas elas gritavam, então decidiu trancá-los no banheiro, que tinha duas portas. É, aqui no Brasil não é comum ter isso, né? Duas portas no banheiro. É. Mas lá é bastante comum ter um banheiro que dá pra vários cômodos, né?
Uhum.
Enfim. Uma porta ele amarrou por dentro, ligando a maçaneta ao pé da pia. E a outra ele bloqueou com a cama da mãe. Tirou sua roupa enquanto a mulher insistia em dizer que estava realmente muito doente. Ele a conteve com fitas adesivas, como sempre fazia. Assim, podia demorar em fazer as amarras de vários nós como ele gostava. Ele a fez a deitar de bruços nas camas, na cama, amarrando seus pés na grade da cama e passou um fio em sua garganta, que estava virada para o pé da cama. A mulher, que avisou que estava doente, vomitou no chão. Ryder deu um copo de água à mulher, a fim de confortá-la. Pegou um saco plástico em seu kit de matar, como chamava, pôs na cabeça da mulher e enrolou o fio 4 ou 5 vezes em volta de sua garganta. E quanto mais ela resistia, mais apertado ficava. As crianças gritavam e batiam na porta do banheiro, mas sua mãe já estava morta. Butkei pegou 2 calcinhas dela antes de sair. Steve se tornou um adulto amargo, alcoolista e viciado em tatuagens de crânio. Ele tem várias tatuagens de crânio. O que estava na rua. Ele se sentiu meio culpado de ter levado ele até em casa, de alguma forma. Enfim, as crianças ficaram vivas, mas presenciaram tudo isso. Tem foto do Steve na internet também. 8 de dezembro de 1977. Essa vítima, não sei porquê, mas ela é uma das mais faladas. Eu não sei se é pelo nome, não sei. O nome é bem americano, mas ela chamava Nancy Fox. E eu não sei porquê, mas falam bastante dela.
Sim. Não é sei. Aquele liga pra avisar que o corpo?
Eu acho que foi. Mas enfim, que é uma das mais famosas dele. Não sei porquê, porque foi igual, assim, mais ou menos. Então, ela era uma garota organizada. E assim que entrou em casa, naquela noite, teve uma postura corajosa. Porque deu de cara com o Ryder em sua cozinha, em um apartamento minúsculo. E ela disse, sai da minha casa. Dennis contou a história da sua perversão, seus problemas sexuais. E Nancy, acendendo um cigarro, pediu que acabasse logo com isso. Eu imagino que ela estivesse com muito medo, mas assim, ela se manteve... Teve uma postura, sei lá, difícil de imaginar, né? Uhum. Que alguém tivesse.
Sim.
Mas antes ela falou que precisava ir ao banheiro. Ryder, depois de inspecionar o cômodo, concordou e mandou que ela já saísse quase nua. Ela sai, ainda com seu suéter rosa e calcinha roxa. Ele segura as algemas e ela pergunta, pra quê? Ela se mantém firme, indagando o assassino. Então, tipo, ele tá segurando as algemas e ela fala, pra que isso? Mas você já falou o que vai fazer, eu tô aqui, né? Tipo, não precisa me prender, sei lá, alguma coisa assim.
Mas o fetiche dele era esse,
era,
né?
Era esse, não. Total. E aí ela continua indagando enquanto ele começa... ela continua confrontando ele. E aí ele vai e prende ela na cama. E aí nessa hora ele já tá seminu também. Porque às vezes ele fazia isso pra iludir a vítima de que se tratava de um estupro, mas que ia ficar tudo bem depois. Eu não sei realmente o que passava na cabeça dele.
Mas nunca houve estupro.
Não. Então assim, eu não sei por que ele achava que...
estupro ia acalmar alguém.
Eu não sei, assim, mas...
É uma cabeça que funciona totalmente de forma inadequada.
Não sei. Era... totalmente torto, do avesso, assim. Como mulher, eu não consigo pensar em nada pior do que um estupro.
Sim.
Então, ele tava meio despido somente pra eludir a vítima, que se tratava apenas, entre aspas, de um estupro. Deita Nancy de bruços e começa a amarrá-la. A essa altura, ele diz que já tinha uma ereção. Então, realmente, ele enforca a Nancy com o cinto até ela desmaiar. Quando ela volta à consciência, ele enforca de novo e agora até a morte. Mas antes, ele sussurra a verdade em seus ouvidos. Ele é o bichinho e ela é a próxima vítima. Depois se masturba em uma camisola, rouba peças íntimas de seda da menina e vai embora. Ele gostava de vestir essas peças. Ele se amarrava também e tirava fotos dele mesmo em posições mórbidas e possíveis de encontrar algumas na internet. Foi o que a gente falou antes, né? Quando ele roubava roupas íntimas das vítimas, camisolas, essas coisas, ele costumava vestir depois. E ele se amarrava nessas camisolas e peças de menina. Ele vestia saltos também, enfim, se masturbava vestindo desse jeito. Anos mais tarde, ele conta que esse foi seu projeto perfeito. Sem maridos ou irmãos para lutar, e sem crianças gritando, chorando e deixando ele em êxtase com seu crime perfeito, ele precisava contar para alguém, então ele liga para a central de emergência. É isso mesmo. Às 8h18 daquela manhã seguinte, ele conta que eles encontrariam um homicídio no endereço apontado. Foi esse mesmo, que foi como foi perfeito para ele, precisava contar para alguém. Né?
Não podia guardar só para ele.
Não. Tinha que esfregar na cara de todo mundo. Aqui eu coloquei também pra gente falar sobre um poema que ele escreveu. Ele começou a escrever poemas pras vítimas dele e mandar pras televisões e pros jornais. Então, o poema da Shirley é esse aqui. Cachos da Shirley.
Shirley, não é nem isso.
O primeiro a mandar foi da Shirley.
Ah, tá, desculpa. Tipo...
A Sheila é a mãe das crianças que morreu agora, que eu acabei de contar antes da Nancy.
Ah, tá bom.
Aí depois do assassinato da Nancy é que ele mandou esse poema.
Tá.
Então, cronologicamente, é assim. Aí ele fala, cachos da Shirley, cachos da Shirley. Tu serás minha, tu não guitarás. Tão pouco se libertarás do fio. Porém, jazerás sobre almofadas e pensarás em mim e na morte e como ela será. Bitkin.
Se achando Drummond, né?
E aí ele assinou assim, poema para Fox por vir. Ou seja, da Nancy tava por vir.
Entendi.
E aí ele chegou a escrever, mas é tudo nesse nível. Eu resolvi ler um só porque é...
Pra ter uma ideia.
Pra ter uma ideia da mente da pessoa, né? Foram 5 pessoas mortas em 74. Depois, Denis se ocupou da faculdade da esposa, que ficou grávida. Então, em 74, lá, ele matou 5. Aí, ele pulou pra 77, né, que voltou a matar. E matou mais 2 pessoas, que foi a Nancy e a Sheila. Depois, ele sumiu de novo. E enquanto os policiais se perguntavam por que que ele sumiu, a Carrie, que é a filha dele, que tem até documentário sobre, né, nasceu em junho daquele ano. Então, ele matou 2 pessoas em 77... Em junho nasceu a Carrie e ele parou de novo. 10 anos depois do Zotero, que foi o primeiro crime, sem notícias de Dennis há 5, o chefe Lamagnon se espanta com o medo que o BTK ainda causava nas pessoas. Então, em 84, foi feita uma força-tarefa secreta que chamava os Caça-Fantasma. E o nome pegou, mas eles não pegaram ninguém. E esse grupo foi formado pelos melhores da época, das investigações e tudo mais. E o Landwehr já estava na polícia e ele era patrulheiro nessa época. Patrulheiro eu acho que é tipo o policial que fica na rua, né?
GCM.
Eu não sei o que seria, mas essa galera que fica em ronda, né? E aí aconteceu que eles juntaram tudo que eles tinham, foram pra uma salinha secreta, ninguém entrava, ninguém saía com nada, fizeram muita coisa, colheram muito DNA também de muitos homens.
Isso pra achar o BTK.
Pra achar o BTK. Porque assim, por mais que ele tava parado, a comunidade ficou muito traumatizada ainda. Porque eu falei que as mulheres ficaram muito neuróticas com as... usando o senso comum. Ficaram muito preocupadas
com o telefone, com medo de ser atacada, né?
É.
Enfim. Ah, era igual aqui na época do Maníaco do Parque, lembra? A gente era pequena.
A gente era pequena.
Mas tinha
um alvoroço, né?
Uhum. É.
Enfim, eles pegaram DNA até de policiais, assim. Porque eles, aqui, vamos lembrar, a gente estava em 84 já, né? Então era 10 anos depois. Em 84 já tinha exame de DNA, que em 84 não era uma coisa comum de fazer.
Estava em desenvolvimento.
E aí eles aproveitaram aquela coisa que eles pegaram da menina do Zotero, que ele deixou o esperma nela, né?
Uhum.
E para pegar o DNA, mas nada bateu nessa fase. E meio que eles... assim, deixaram pra lá esse projeto, que durou bastantinho, porque em 85 o BTK voltou a matar. Dessa vez foi uma senhora de 53 anos.
Ele não tinha muito critério, né, pra perfil de vítima.
Não, e o juiz pergunta pra ele também na confissão e ele fala que não tinha. Ele olhava e falava, essa aí acabou. Ah, na verdade ele tinha coisas com cabelo comprido. Tanto que teve, quando ele voltou aqui em 85 a matar, muitas mulheres foram aos salões, faziam filas nos salões pra cortar cabelo. Então toda menina que tinha cabelo longo cortava na altura do ombro, assim. Elas, tipo, abriram mão do cabelo longo, que a gente sabe que pra mulher, quando gosta do cabelo longo, é difícil abrir mão, né? Por causa disso. Mas eu não sei se era exatamente por isso que ele pegava, sabe?
Não parece muito.
Todas tinham cabelos longos. Tem uma foto da Nancy Fox que ela tá com cabelo Chanel. Mas eu não sei se na época ela tinha cabelo longo. certo, enfim, mas era uma coisa que eles falavam que ele gostava. Essa vítima de 53 anos era vizinha dele, 6 casas depois da dele, ela morava, né? E eu vou dar uma enxugada aqui no caso, mas o que que ele fez? Ele, nessa altura, já tinha se falado muito dele na televisão, tinha se falado muito dele nos jornais, muita especulação, muitos especialistas vieram falar sobre ele na televisão, não sei o que, tanto que ele volta, porque tem um especialista que fala que vai escrever um livro contando a história dele, e ele fala, nem fudendo, quem vai contar minha história sou eu. Inclusive, ele tinha começado a escrever um livro, e ele mandava, às vezes, os capítulos para os jornais.
Imagina o texto.
Nessa gramática ótima que ele tinha, né, um livro impossível de ser lido. E aí ele falou, não, quem vai contar minha história sou eu, e aí ele voltou a ti. Nessa época, ele era muito mais velho já, né, ele não tinha mais habilidade que ele tinha 10 anos atrás. Nem habilidade, nem força, nem rapidez, enfim, tava mais velho. Então, ele fez, por 2 motivos, ele pegou uma vizinha. O motivo era porque ele não ia ter que ir tão longe, e dava pra observar da casa dele. E a outra é que ele queria fazer a galera do FBI de otário, segundo ele, porque nos perfis, né, de serial killers, essas coisas, eles sempre falam que eles nunca matam perto de casa, que eles nunca dão intervalo entre os crimes, ele dava anos. Então ele sempre fez tudo ao contrário, pra deixar a galera, tipo, será que é o mesmo assassino, né? Tanto que ele fazia questão depois de mandar detalhes dos crimes que só ele poderia saber pra provar que foi ele que fez. E ele como se fala? Quando ele pedia que dessem a glória pra ele daquele crime.
Ele queria os créditos.
Requisitava a autoria, né? Então, nesse crime, o que que ele fez? Ele foi viajar com o filho dele, que também era escoteiro. Era um lugar que tava a 32 quilômetros da casa deles. Chegando lá, eles montaram as barracas, tudo. E foram as crianças e os pais, né? E aí, depois que eles montaram as barracas e foram pra confraternização, na fogueira e tal, ele falou que tava com muita dor de cabeça e ia pra cama mais cedo aquela noite. E aí, depois disso, ele foi se afastando do acampamento, pegou o carro dele e dirigiu uns 5 quilômetros de volta. Aí, nesses 5 quilômetros, ele se trocou, tirou a roupa do escoteiro, colocou a roupa de... Como ele chama?
Toda preta, não
era? Era. Roupas escuras. Roupa de crime, ele chamava.
Ele gosta de dar nome, né?
Ele adora. Ele se acha um escritor. E aí ele usava essa roupa escura e ele falava que era uma roupa nada a ver, que podia jogar fora depois, assim, se sujasse. Então, normalmente, eu acho que seria, tipo, essas roupas bem usadas, rasgadas, escuras, enfim. E aí ele foi, pegou a mala dele, do kit de crime dele, de matança. Ah, era roupa de matar e kit de crime. Roupa de matar. E aí ele entrou num boliche. Essa mala que ele levava, o kit dele, era uma mala de boliche. Pra dar uma
descobrida,
E ele entrou num boliche, se sujou de cerveja, fez uma cena que tava embriagado e pediu um táxi. Quando ele entrou no táxi, ele começou a falar meio enrolado com o cara, falar que tinha bebido bastante com os amigos e que não dava pra voltar dirigindo e tal. Pra isso ficar marcado na cabeça do taxista, de ser só um jogador de boliche bêbado,
tá?
Ele fez direitinho, ele pegou esse táxi, pediu pro cara deixar ele 1 quadra antes da casa da vítima, que na verdade era a vizinhança dele, porque a vítima morava na quadra dele, porque eram só 6 casas. E aí ele tava super em casa ali, porque era o bairro dele, e pra ir pra casa da vítima ele passou pelo quintal dos sogros dele, pra você ter uma noção de tipo quão em casa ele tava.
A ousadia, né?
A ousadia, Aí ele passou pelo quintal dos sogros. E quando ele chegou na casa da vítima, da Marine, ele viu que o carro dela tava lá. E aí ele ficou meio puto, porque normalmente ele gostava de chegar antes das vítimas pra surpreendê-las dentro da casa. Mas quando ele entrou, ele viu que ela não tava. E logo que ele entrou, ele ouviu um carro estacionando e as portas batendo. E a Marina entrou com o cara. Aí ele se escondeu num closet, que é um armário aqueles que cabe gente dentro, né? E esperou que o cara fosse embora e que a Marina fosse dormir. Ele esperou por 1 hora. Olha a paciência.
Tava afim mesmo de matar, né?
É. Aí ela foi dormir e só acordou quando ele subiu na cama dela. Depois dela de matar ela, né, o Ryder embrulhou seu corpo miúdo, que falam que ela era bem pequenininha também, ela tinha 1,50m, mais ou menos, em uma colcha. E apesar de pequena, ele teve bastante dificuldade de levantá-la, porque ele também estava mais velho. E levou ela até a sede da igreja que ele frequentava, que era a igreja luterana do condado. E como ele era presidente da associação, ele tinha as chaves. Então ele levou ela pra lá, pegou plásticos que ele já tinha escondido pra fechar as janelas. Então ele vedou as janelas com plástico preto pra ninguém ver a luz das lanternas lá dentro. E amarrou ela em posições bem mórbidas e sexuais, colocou um sapato de salto nela e tudo mais, tirou fotos dela lá dentro
da igreja.
E só depois, bizarro, e só depois desovou o corpo dela num lugar vazio, assim, deserto. E isso já estava quase amanhecendo e ele precisava voltar pro acampamento. Então ele fez direitinho, porque os caras do acampamento acharam que ele tava dormindo na barraca. E ele deve ter feito alguma coisa na barraca pra parecer que ele realmente tava, né? Não sei, uma sombra, não sei, ninguém fala, mas deve ter feito alguma coisa. E o cara do táxi pegou um cara bêbado que não era um escoteiro. Então, e tava a 35 km de distância, ninguém ia imaginar.
Com certeza.
E aí esse foi o sexto crime. O sétimo foi uma menina de 28 anos e ele se fez passar por operador da companhia telefônica com capacete e crachá. Se ele fosse com um capacete e um crachá. Nesse caso, vou também resumir aqui porque senão tá ficando muito longo, mas assim, nesse caso foi bem triste porque o filho de 2 anos do casal tava em casa e a mãe era vítima, né? O pai falou que ia almoçar naquele dia em casa. Então, quando o Dennis entrou, fez a mesma coisa de sempre. E aí, apontou uma arma pra ela e falou pra ir pro quarto. Então, amarrou, estrangulou, tirou fotos, tudo mais. Só que ela, a Vicky, essa vítima era a Vicky. Ela ficou morta, ela caiu da cama enquanto eles lutavam, porque ela tentou resistir. E ela caiu também no vão entre a cama e a parede, do lado oposto da porta do quarto. Então, assim, não dava pra ver. Quem entrasse no quarto, não dava pra ver, só se desse a volta na cama. E quando o marido dela tava chegando pra almoçar, ele viu o Monte Carlo dela cruzar com ele, virando a esquina. Porque o Ryder fugiu no carro dela. Ele tinha um pouco essa mania de pegar os carros da vítima, fugir no carro da vítima, largar num lugar X, voltar a pé e entrar no carro dele. Porque ele normalmente estacionava o carro dele perto. Ele tinha uns negócios assim, mas não foi a primeira que ele fez isso, né? Mas nesse caso, o marido viu o carro passando. Só que ele não viu quem era dentro. E aí, quando ele chegou em casa, ele viu realmente que o carro não tava lá. E ele falou, então era minha mulher mesmo, né? Que passou por mim. E aí ele ficou puto, porque ele falou, poxa, por que ela deixou o menino aqui sozinho? Que mãe deixa uma criança de 2 anos sozinha em casa, né? Aí ele pensou com ele que poderia ter saído só pra fazer uma compra rápida e voltar pro almoço e tudo mais. E aí ela não voltava. E aí ele começou a ficar angustiado, aí ficou com o menino, fez um sanduíche, comeu o sanduíche e tudo. Depois de 45 minutos que ele já tinha chegado em casa, ele achou o corpo. E aí ele ficou desesperado, ligou pra polícia e falou que aí tem, parece que em algum lugar tem essa gravação dele ligando, né? E ele tava bem desesperado. Aí a polícia achou estranho ele ter achado o corpo só depois de 45 minutos em casa.
Aí ele ficou sendo considerado suspeito.
Aí ele ficou suspeito. E é muito triste porque, assim, fizeram o polígrafo nele. E como ele tava muito alterado por conta de tudo isso, ele reprovou 2 vezes.
Ai, gente, mas polígrafo não é algo que não deveriam mais levar em consideração. Porque ele pega um recorte específico da pessoa.
É.
Além de que se é um assassino...
Uma pessoa fria?
Alguém com transtorno mesmo de personalidade antissocial.
Bem fácil, né?
Não vai passar mesmo, porque pra ele aquilo não alterou em nada, assim, o estado emocional e fisiológico dele, né? É. Então, não é muito válido.
É, e até falam no livro que depois foi feito um negócio que, assim, parentes próximos e maridos e mulheres, né, assim, quando perdem cônjuge, essas coisas, não podem ser submetidos a esse teste, não sei quantos dias depois só eles podem passar. Porque no dia não tem como saber, porque as emoções estão realmente muito mexidas.
Uhum.
Então a probabilidade de dar errado alguma coisa é muito grande, né? E aí nesse caso, o Billy, que era marido da Vicky, ele reprovou duas vezes, ele tava sendo super solícito. Mas os caras da delegacia foram muito escrotos com ele. E ele ficou muito sentido com isso. E ele cortou relações com a polícia e parou de colaborar. A partir daquele dia, quando ele saiu de lá, ele parou de colaborar. E só depois de muitos anos, ele saiu dessa lista de suspeitos. Né? Até quando eles começaram a colher DNA de novo mais pra frente, mais perto de prenderem o BTK, ele foi procurado e foi pedido o DNA dele.
Nossa.
E ele deu. Mas assim, ponto da vida.
Uhum.
Né? Porque até então, depois de anos, ainda não tinham achado a pessoa que fez aquilo com a mulher dele, né? E ele amava muito ela.
Difícil.
É. E aí, enfim. Então é bem forte esse daqui também, né? Aí o oitavo e último, que aí somam 10 vítimas, foi a Dolores Davis, que foi a vítima da máscara.
Ah, que ele ficou conhecido, né?
É, ele usava essa máscara bastante nele. Mas sei lá o que deu na cabeça dele, que ele deixou essa vítima com a máscara. Então, ela foi morta, como todas as outras, em casa. E aí ela foi deixada embaixo de uma ponte, com braços e pernas amarradas. E ele deixou a máscara com ela, dessa vez. Né? A máscara que ele gostava de usar com ele mesmo, né? E o BTK finalmente é preso em 2005, tá, gente? Lembrando que ele começou em 74. Eu não era nem nascida quando ele começou em 2005, quando ele foi preso, eu tava quase na faculdade. É isso aí, muito tempo.
Muito.
É, muita gente envolvida. É, ele aterrorizou a cidade dele por muito tempo.
Dissimulou e passou despercebido, né, por muito tempo. Isso que eu acho que é o mais enigmático desse caso, ele ter passado tanto tempo fazendo as coisas que ele fez e não ter sido pego, né?
É. Ele dá, assim, sinceramente, ele dava sinais. Eu, particularmente, acho, mas é porque eu também sei pra onde olhar.
É.
Hoje, naquela época, eu não sei se eu saberia, se eu tivesse tão envolvida.
Uhum.
Né? Porque a gente, quando tá envolvido demais com alguma coisa, a gente fica cego, por mais especialista que a gente seja, né?
Uhum.
Trabalhava com controle de animais, essas coisas todas. Ele chegou a matar um cão só porque ele não gostava da dona. E ela ficou muito puta. E aí quando ela pergunta, mas por que você fez isso? Ele falou, porque eu posso. Né? Então ele
coisa
dava...
Coisa do poder, né?
É, ele dava uns sinais assim, mas eu acho que as pessoas não achavam que chegaria tanto a maldade dele.
Sim.
E em 2005 ele foi preso por uma burrada muito grande de uma pessoa que nasceu de uma geração que não teve computadores.
Ah, eu acho muito ridículo como ele foi pego. Dá muita impressão de que ele quis. Tipo, ai, tô velho, cansado, me prende aí pra eu ficar de boa, sabe? Porque foi muito ridículo.
Se não fosse dele que a gente estivesse falando, eu também acharia. Mas como ele mostrou que sabe ficar quieto também, eu acho que foi totalmente falta de conhecimento.
Na inocência.
Tecnológico. Ele foi pego, ele se correspondia com a polícia, ele começou a voltar a mandar cartas nessa época e ele estava planejando um outro assassinato, mas não deu tempo. E ele mandou, num dia de sol, um disquete para a polícia com uma carta dentro, mas mal sabia ele que dava para saber aonde o disquete foi gravado. E quando abriram essa pastinha, descobriram que o disquete foi gravado dentro da igreja luterana, e que o autor do sketch era um tal de Dennis.
Você que é muito jovem não deve nem saber o que é um disquete.
Exato. Disquete é um negócio que cabe 0,01% do que cabe num CD. Cabe em duas páginas de Word, no máximo.
No máximo.
É aquele negócio quadradinho que não se usa mais, mas enfim, era o que a gente tinha no momento.
Sim.
E ele mandou um desses e foi pego desse jeito, né? Aí, assim, até eles descobrirem que era um tal de Dennis da igreja luterana, eles foram direto pra igreja, perguntaram se tinha um Dennis. Aí o pastor falou que era o cara, mas que só podia ter sido um engano, porque o Dennis era um cara incrível. E aí, eles, pra não levantar suspeita, eles levantaram o histórico médico da família do Ryder e pegaram, parece que, um exame de Papa Nicolau da filha dele e compararam o DNA e aí deu match. E aí, pegaram o cara. Quando foram pegar ele, parece que tinham mais de 200 policiais prontos pra agir na emboscada. E aí eles começaram a caçar o caçador. Então eles ficaram muito tempo de tocaia, vendo tudo que ele fazia, exatamente como ele fazia com as vítimas. Eles começaram a conhecer os horários, os hábitos, o dia que ele soltava pum e o dia que ele não soltava. Tipo, eles investigaram completamente a vida do cara. E um certo dia, ele sai de casa, pro trabalho, dá um beijo na mulher. E quando ele vira a esquina e para no farol, ele é abordado. Tem uma galera, tipo, super armada, assim, sabe? Com escudo, mó fuzuê mesmo, assim. E aí, ele levanta a mão na hora, se rende, botam ele no chão. E a hora que ele levanta do chão um algemado, ele dá de cara com o Landwehr, que é o cara que tá atrás dele há um tempão, o último, né, que ficou atrás dele, e ele fala, oi, oficial Landwehr, do tipo, te conheço, né, com você mesmo que eu queria falar. E aí ele pergunta, oi, Dennis. Ele fala, oi, Dennis, você sabe por que você tá sendo preso? E ele, bem presunçoso, meio que sorrindinho, fala, eu tenho as minhas suspeitas. E aí ele é levado pra delegacia e, cara, pasmem, ele falou 30 horas seguidas. Se você tá achando que a gente tá falando demais nesse episódio,
você imagina ele.
Multiplica por 30. Tipo, assim, ele falou 30 horas sem parar. Não foi assim, 30 horas parandinho. Não, foram 30 horas sem parar. Parecia que ele queria vomitar tudo aquilo. E aí ele descambou mesmo e mandava colocar a BTK na tampa do café que traziam pra ele. Despirocou, entendeu? Contou todo.
Finalmente pôde assumir o papel, né?
Do despirocado. Ele assumiu todos os crimes, contou em todos os detalhes. Imagina quem tava ouvindo, tipo, desespero. Quero tomar banho, quero comer, esse filho da puta não cala a boca, né? E ele falou por 30 horas seguidas, foi julgado e pegou prisão perpétua.
Eu achei que era pena de morte, né? Não tem no Texas, né?
Texas. E ele poderia pedir condicional. 2050, parece, uma coisa assim. Ele teria mais de 200 anos, ou seja, ele não vai saí nunca.
Ele tinha quantos anos quando foi preso?
65. 65 ou 67. E ele começou com 25.
Cara, então, esse caso é sinistro.
Foi um caso bem longo aí pra gente contar. E, assim, no meu ponto de vista psi, né, ele era o clássico perverso, né? E quando a gente fala perverso, é quando a pessoa tem prazer. Não tem prazer no ato sexual, né? Em estar com alguém. Porque quando a gente fala de sexo, independente da sua prática, ou do jeito que você faça, ou com quem você faça, o legal é estar com aquela pessoa que te atraiu num conjunto. Quando a gente se atrai por alguém, é o conjunto da pessoa. É voz, é cheiro, é toque, é temperatura, é tudo, né? Modelo, altura, enfim. E o perverso, ele se atrai por uma coisa específica. E ele vê o objeto, e aqui eu ponho o objeto como sendo a vítima. Objeto não objetificando, mas é objeto no sentido de...
É o que faz...
É pra onde a sua atenção tá sendo levada.
Ele, no caso, era em amarrar, que ele sentiu... Era o fetiche dele, o... A perversão dele, digamos assim, seria no fato de amarrar, é isso?
Amarrar, torturar. Porém, ele amarrava
matar.
E matava.
É.
Mas ele fazia isso mais quando ela tava morta, né? Então eu acho que era mais esse negócio de... Era um mix, né? Do amarrar, o controle. Mas eu acho que ele traduziu bem mesmo o fetiche dele, né?
Uhum.
Do amarrar, torturar, matar.
Uhum. Sim.
E aí sim, ele gozava, literalmente. Né?
Depois de fazer isso tudo.
Sim, ele tinha as fotos, então ele gozava mais de uma vez com aquela cena. Ele desenhava as meninas.
É, isso que eu ia comentar mesmo.
Né? Tem uns desenhos. E assim, o que que acontece, né? O perverso, ele enxerga o objeto, ou seja, a pessoa, através de uma película, né? Que o Lacan chama de véu. Mas aqui eu vou pôr como película para ver se fica mais claro. Mas véu também daria, né?
Uhum.
Que assim, ele... A pessoa foca em uma coisa só, mas que ela... essa película é como se afastasse a pessoa daquele ponto focal. Então, pro perverso, é realmente a objetificação da pessoa. Então, tem uns que focam em sapatos... Tem uns que focam em bater, tem uns que focam em apanhar, né? Então, assim, e quando a gente fala perversão, é bom explicar assim, todo mundo tem uma traços perversos nas suas práticas sexuais. Isso é muito importante falar. Freud falava, a neurose é a negativa da perversão. Por quê? A gente tem muito resquício perverso na gente, principalmente nas práticas sexuais. Né? Então, aquela enforcadinha, o tapinha não dói, aquela amarradinha, segura minha mão, puxão de cabelo, fantasia. Tem gente que gosta de se fantasiar pro parceiro ou pra parceira, de bombeiro, professora. Inclusive, homens que gostam que a mulher se vista de colegial, prestem atenção, porque tem um quê de pedofilia aí, né?
Sim, queridos. Homem que gosta também de uma pepequinha lisa, igual de um bebê.
Tem aí seus resquícios. Não quer dizer que o cara vá atacar uma criança, mas resquícios tem.
Uhum.
Então, fica esperta aí. Se você quer um homem que quer criança, talvez não seja o caminho. Enfim. E, então, assim, quando a gente fala perverso, né? O perverso, ele não goza se não for daquele jeito. Né? Então, por exemplo... Ah, mas o meu parceiro gosta que eu me vista, às vezes. Às vezes, mas as outras vezes ele goza com você do mesmo jeito. Então, não é perversão.
Uhum.
Né? É bom isso, deixar isso claro. Quando existe só uma maneira de gozar, uma via só, aí sim é uma perversão. Porque o perverso também, ele tem um livro que chama Perversão, a forma erótica do ódio. O objetivo do perverso é destruir, danificar e humilhar, segundo Robert Stoller, que é o autor desse livro, né? Eu até usei para o meu TCC. Aliás, se alguém quiser e tiver mais dúvidas sobre perversão...
Mari é especialista no assunto.
me chama no direct, manda uma mensagem que eu posso até compartilhar meu trabalho e tudo mais. Ele é meio técnico, mas acho que pra quem
super
é
legal.
Meio da área dá pra entender, ou eu posso explicar, tenho super, super prazer em fazer isso. Então, pra mim ele era o perverso clássico, assim, ele entrava e destruía mesmo, e ele não destruiu só as vidas de quem ele tirou, né,
uhum.
Literalmente, aí ele destruiu a vida das famílias que ficaram sem seus entes queridos, né, os utérios ficaram sem pais, essas crianças com a mãe doente ficaram sem mãe,
marido que perdeu,
então assim, ele
destruiu muitas pessoas.
Famílias. Ele destruiu uma cidade durante 30 anos, porque ninguém teve paz. Mulheres tiveram que cortar seus cabelos, checar o telefone todos os dias. Ninguém mais chegava... Tiveram repórteres que precisavam ter ronda e policiais na porta da casa deles, né? E tudo isso é contado mais detalhadamente no livro. Então, muita gente foi afetada por 30 anos. 30 anos, né? Tipo, muita coisa. O cara reinou. 30 anos. Então, pra mim, ele foi um grande perverso aí.
Total.
E esse é o ponto de vista da meu aqui da piscina.
Uhum. Muito bom. É. Então, foi mais ou menos isso o episódio de hoje. Acho que a Mari fez uma análise super legal sobre o caso, né? Essas questões de crime sexual sempre tem... É sempre muito nojento de falar, né? Causa muito mal-estar. Uhum. É, eu acho que uma dúvida, né, que eu comentei até com a Mari, é tipo, sobre como era a vida dele com a mulher dele, né? Como que essa mulher passou 30 anos casada com esse cara e não notou nada de diferente, né? Nunca teve nada que chamasse atenção, né? Até a história de vida pregressa dele, né, tipo, na infância, quando ele tava lá com a família dele, torturava animais, ele nunca foi repreendido por essas coisas, ele sempre... ele não teve afeto suficiente na casa dele, né, ele não teve também uma figura paterna, ele não teve uma figura ali que... Ou a mãe também pode desenvolver isso, né, de dar limite, de
Sim.
ensinar certas coisas...
Sim,
segundo a psicanálise castradora, pudesse ensinar algumas coisas pra ele, né? Ele parece que esses freios morais que a gente vai aprendendo, né, na socialização da primeira infância, parece que ele não tem muito. Ou se tem, passou batido por ele, né? Tipo, entrou por um lado e saiu pelo outro. Tanto que ele...
Ele tem, eu acho, porque ele sabia que era errado. Né? Agora...
Mas não era o suficiente pra ele não fazer,
pra,
né?
Pra contê-lo, né?
Porque é muita coisa, tipo, tem gente, não vou falar quem, que dá vontade mesmo de matar, né? Não vou falar quem, mas talvez seja alguém público, talvez seja alguém que esteja na presidência do Brasil.
Talvez.
Talvez. Dá vontade, sim, de matar, mas a gente não mata, né?
Uhum.
Mas são coisas que... Que a gente sabe, tipo, ele sabia, só que ele não tinha isso de não fazer, porque muito provavelmente já vinha com algum tipo de transtorno grave desde a infância, né? Tipo, na infância dele poderia ser o TOD, né? Que é o transtorno opositor, como é que é? Eu sempre esqueço o nome.
Ah, o TOD também esqueço, mas, assim, do ponto de vista, do meu ponto de vista da psicanálise, não é transtorno de perversão, é uma estrutura psíquica.
É a forma como a pessoa funciona, né?
É a forma como ela funciona,
uhum.
né? Então, assim...
Não seria um transtorno de personalidade antissocial, que seria o psicopata.
O psicopata.
Não isso, seria isso.
Não, é uma estrutura psíquica. Ele não consegue ser de outro jeito. Ele é desse jeito. Né? Muitos perversos, tipo o Ed Kemper, que foi o que eu ilustrei no meu trabalho, ele... Se você vê ele falando depois, ele chora ao falar da mãe. Ele sabia que ele estava errado. Ele se sentia errado. Ele se sentia sujo, né? E o perverso
mas
tem muito disso.
Tem um sentimento, mas o BTK não parece ter muito sentimento.
Então, ele parece não ter. Quando ele tá falando das vítimas, quando ele é condenado, todo preso condenado tem direito a falar algumas coisas, as últimas palavras e tudo mais, né? Dá uma declaração. E ele faz uma declaração para algumas vítimas e para as famílias delas. Tem na internet também, no YouTube tá fácil. Depois a gente coloca o link todos na descrição do programa. Mas ele chora. E ele segura o choro. Você vê que a garganta dele tá bem com aquele nozão.
Uhum.
Ele dá aquela embargada na voz. Ele engole. Sabe quando você engole que até dói assim o choro? Então, assim, eu não sei, assim, não tô falando que ele tem, não tenho dó dele, nem nada disso, mas eu acho que ele sabe que aquilo não é saudável, que não é comum, não é, entendeu?
Uhum.
Eu ponho comum porque eu não gosto muito da palavra normal.
Sim, também.
Mas eu acho que ele tinha um certo, ele se chama de monstro, né, assim... Sei, não sei se arrependimento, acho que não, mas uma vontade talvez de não ser assim.
Pode ser.
Não sei. Então é uma coisa que vem de infância mesmo, mas não é categorizado como um transtorno, né? É uma estrutura mesmo.
É uma forma de ser no mundo.
Uma forma de ser no mundo, exatamente. Exatamente isso.
Tá. Bom, acho que é isso, gente. Espero que tenham gostado. Esse caso é bem longo, bem pesado. Mas é super interessante, né? A gente vai deixar na descrição do episódio todos os links que foram usados para para vocês consultarem, enfim. É, qualquer dúvida, sugestão, vocês
podem falar com a gente no e-mail podcastquiprocó@gmail.com. Se escreve igual tá no banner do episódio. Ou no nosso Instagram, segue lá a gente, manda mensagem, enfim, se quiser interagir, é quiprocó_cast. Então é isso.
Manda em direct mesmo, gente. A gente vai começar também o glossário. A gente gostaria muito de saber as palavras que vocês têm curiosidade de saber mais ou entender melhor o significado do que a gente fala aqui. Às vezes a gente usa umas palavras técnicas. Então seria muito legal. A gente já tem uma seleção feita aqui pra colocar, mas a gente gostaria de saber também de vocês, se vocês têm a curiosidade de mandar isso pra gente. E também escreve pra gente falando se vocês estão gostando, podem pedir casos, a gente tem bastante caso nacional pra trazer ainda, mas a gente também gosta muito dos gringos.
Sim.
E aí a gente gostaria muito de saber de vocês também, tá? Tem uma liberdade total aí de falar com a gente adora responder vocês.
Então é isso, um beijo e até mais.
Um beijo e até o próximo.